Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Concurso 1503 da Mega Sena e os números sorteados foram 03, 04, 16, 22, 36 e 42. Repetindo, 03, 04, 16, 22, 36 e 42. É, e hoje no Cineclube tem o filme O Dia em que a Terra Parou, do ano de 1951, direção de Robert Wise e duração de 92 minutos, classificação livre e está sob a cuidadoria de Glória Roca. O filme passa hoje às 7 horas da noite no Cine Teatro 14 Bris e a entrada é gratuita.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira, 18 de junho. Máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria se afasta no mar, mas o ar úmido ainda fica sobre várias áreas da região sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, o sol reaparece na Grande São Paulo, em todo o leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul e na zona da Mata Mineira. Mas o céu vai ficar com bastante nebulosidade nessas áreas e pela manhã temos muita neve e nevoeiro. Condições para pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, Grande Belo Horizonte, também no Vale do Rio Doce, norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Mas o sol vai aparecer nessas áreas. O sol reaparece com força no interior de São Paulo e esquenta. Sol forte e tempo seco no norte de Minas Gerais. A temperatura nesta terça-feira na região da cidade de São Paulo não deve passar ainda dos 24 graus. Para Vitória, a máxima prevista de 29. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 26 graus. E para a região de Belo Horizonte, a máxima prevista também é de 26 graus. José Lê Pegorim, da Clima Tempo, Meteorologia.
Previsão do tempo.
Música. 11 horas e 21 minutos, muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que está ouvindo a nossa rádio pela internet, acessando o nosso site www.87fm.com.br. É, e como toda terça-feira você tem aqui na sua rádio comunitária o seu resumo semanal de notícias. Bom dia, Juracélio J. Araújo.
Bom dia, Leandro Vidal. Bom dia, Mozart Faria. Bom dia, ouvintes da rádio comunitária. Estamos iniciando mais um programa em que comentamos as notícias, as manchetes que foram notícia no...
Bom dia, ouvintes da rádio comunitária. Bom dia, Leandro Vidal. Bom dia, Mozart Faria. Estamos iniciando mais um programa em que comentamos as manchetes que foram notícias nos jornais guaxupeanos. Leandro Vidal, vamos começar por onde, Leandro Vidal? Qual é a primeira notícia que pode interessar para a comunidade de Guaxupé?
Para a gente aqui, a primeira manchete é: após Expoágro, Parque de Exposições receberá melhorias.
É isso aí. A manchete do Correio do Sudoeste que fala, né, que depois da Expoágro já está sendo construído um muro lá que havia caído, né, derrubado, e receberá melhorias para, isso é importante, para ser espaço de lazer e entretenimento. O prefeito solicitou aos organizadores da festa que em 7 dias após seu término entregue o espaço que deverá ser futuramente quadra de peteca, campo de futebol, além de um palco para atrações turísticas. Olha, isso aí, quando fizeram o plano diretor, houve uma sugestão da empresa que fez o plano diretor para que o parque de exposições fosse usado durante o ano todo, não só na Expoágro, para que houvesse eventos lá, porque a área é muito grande, era para funcionar e deveria já estar funcionando como um clube, né? Porque ali você pode, pode se construir uma quadra, não precisa nem construir um ginásio, mas uma quadra para que a molecada, os jovens, pratique esporte ali, um campo de futebol ali, não é muito difícil de fazer um gramado ali e outras coisas mais. Isso já não vem sem tempo, não é, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma. Bom dia, Juracélio, bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes da comunitária 87 FM. Pois é, Juracélio, eu acho que essa providência já teve sido tomada há muito tempo, porque lá é um espaço praticamente ocioso, é usado durante a realização da Expoágro, que é 15 dias por ano, praticamente assim. Durante esse tempo, aquilo fica até sendo deteriorado, certo? Todo ano a prefeitura tem que rever a parte elétrica, rever a parte hidráulica. Então, com essa atitude do prefeito, e eu já tinha, quando eu estive na Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, nós pensávamos num projeto, transferirmos para lá a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Emater, o IMA e a Polícia Ambiental, que era essa, no caso da Emater e do IMA, a prefeitura que paga o aluguel para essas instituições. Então, isso já centralizaria lá e nós teríamos, pela Secretaria do Desenvolvimento, o projeto era fazer uma exposição permanente dos produtos fabricados em Guaxupé. Certo? Aí participaria a cooperativa, a exportadora, o grupo dos Páscoas, calçadistas. Então, a gente teria uma exposição permanente dos produtos de Guaxupé. E, inclusive, até pensávamos a viabilidade de levar a feira de sábado, da Praça da Saudade, para lá também, que seria um espaço maior, com mais facilidade de estacionamento, tudo, mas isso, na época, não houve muita aceitação e foi passando não foi feito. Mas está de parabéns a iniciativa do prefeito, eu acho que é um patrimônio público, o povo tem que usar.
É, tudo isso que você disse aí eu concordo, concordo em gênero, número e grau, menos a transferência da feira para lá, porque é o seguinte, a turma já acostumou em Guaxupé, principalmente quem vai lá comer pastel e tomar o caldo de cana, comer pamonha. O que a gente pode fazer futuramente em Guaxupé, na minha modesta opinião, é ter duas feiras, né? Uma na sexta aqui, outra no domingo em outro lugar, tudo bem. Mas vamos dar sequência. E aí, com qual matéria, Leandro?
A próxima manchete é: entradas clandestinas de Guaxupé serão fechadas.
Ah, certo. Essa aí é uma medida muito importante. É, vamos esclarecer. Olha, quem trafega no sentido de Muzambim para Guaranésia passa por duas entradas que aqui está sendo chamada de clandestinas, mas é uma ali perto do antigo matadouro e outra perto do Morro Agudo. Então, com os dois trevos já devidamente regularizados, tanto de um lado como do outro, é muito justo que se feche aquelas entradas, porque elas são perigosíssimas, né? Elas são chamadas de clandestinas porque não são autorizadas oficialmente. E elas... muito estreitas e saem na rodovia, que é uma rodovia que se pode andar a 80 km por hora. Então, repetindo, para muita gente que tem dúvida, é ali a entrada do matadouro. Quem sobe para o matadouro não vai poder sair mais na rodovia. E quem vem pela rodovia não pode entrar mais no matadouro. E a outra é perto ali do Morro Agudo. Uma medida também que já podia ser tomada há muito tempo, né, Mozart? Mas nunca é tarde.
É, não tem dúvida nenhuma, é uma segurança para o trânsito ali da rodovia e também a segurança da população. Aí, que ali também é uma saída de escape, certo? Então, se você tem menos possibilidade de fugas, de casos de assalto, qualquer coisa nesse sentido, ou fiscalizar os trevos é bem mais fácil. Então, eu acho que é uma atitude importante, vem em boa hora, aliás, já passou da hora, e que tome e vai organizando o trânsito, dessa forma, o trânsito em Guaxupé e dando mais segurança nas rodovias. Porque hoje, nós, infelizmente, a gente presencia quase diariamente aí pelo noticiário acidentes nessa rodovia, porque é uma rodovia muito movimentada.
É, e essa determinação partiu do DR, né? Para aqueles que não sabem, é o Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, que notificou a prefeitura e deu um prazo para que se fechem as entradas irregulares que dão acesso à cidade. E dessa forma se previna acidentes na rodovia. E outra, quem entrava ali no antigo matadouro, ele vai virar à esquerda e vai pegar a Avenida Pedro Nicola, que sai lá no trevo da Vime. Quer dizer, então, não vai ter muito problema. E essa Avenida Pedro Nicola, também não era sem tempo, ela estará sendo pavimentada a parte que não existe pavimentação. Então, vai melhorando bem ali para aquela região ali, que, infelizmente, penso eu, a gente chamava de bairro do Matadouro, ainda costuma chamar, mas teve gente aí muito inteligente que resolveu mudar aquele bairro, né, tradicional de Guaxupé, para Recanto dos Passos, né? Não pegou, e como a Rua do Buracão continua a Rua do Buracão, a Rua da Barreira continua a Rua da Barreira, mas esse é outro assunto, e nós vamos dar sequência aqui na nossos comentários. Vamos para o terceiro tema de hoje. Fala, Leandro.
Terceira manchete: Jarbinhas quer agilizar o anel viário.
É, isso aí também é um sonho antigo, né? De vários parlamentares, políticos, vereadores, mas só que é o seguinte: é aquela história. Você tem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é o seguinte: você não pode, na primeira pedida para o governo, recuar. Porque o primeiro ele fala que vai ver, aí você cobra e tal. Se houver a insistência, uma hora você cobra os teus políticos, principalmente os deputados estaduais e federais que vêm aqui angariar os votos em Guaxupé, uma hora tem que sair, né? Então, os jornais estão trazendo que até o final do ano, segundo comentou o secretário de Estado extraordinário para Coordenação de Investimento, Fuad Noman, vamos guardar bem esse nome, secretário de Estado Extraordinário, Fuad Noman, deve ficar pronto o projeto de engenharia do anel viário que marcará a gestão do atual prefeito, além de retirar de uma vez o trânsito de caminhões na rua da cidade. Olha, para quem não sabe, quem vem de Itapiratiba, a hora que chega ali, no trevo ali que dá acesso ao anel viário que vai para Guaranésia, então esse anel viário seria à direita ali perto das chácaras Bom Jardim, desceria, passaria pela região da Nova Floresta e já vai sair lá na estrada que liga Guaxupé a Muzambinho. Olha, isso aí seria um sonho. A verba que está sendo projetada é de 11 milhões de reais. Agora a gente tem que estar acompanhando e cobrando, principalmente o Poder Público Municipal, porque esse secretário, vira que mexe, são mudados, né? Aí fulano programa, mas depois ele sai, aí cai no esquecimento. Então tem que ter uma documentação, porque o que foi dito tem que ser honrado. Não é isso, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma. Nós temos, o Guaxupé tem que correr atrás de recursos de governo estadual e federal para que possamos realizar as grandes obras em Guaxupé. Porque o orçamento do município é praticamente comprometido com a manutenção da cidade. Então, para esse tipo de investimento, há necessidade de recorrer ao governo estadual, federal, ou algum financiamento junto ao BDMG, ao BDNS. É interessante essa obra, eu acho muito importante, mas nós precisamos utilizar o anel viário que já existe. Certo? Eu acho que hoje, com a construção do trevo da Vime, hoje já pode, não há necessidade dos caminhões que vêm de Muzambinho nesse sentido, ele vai andar 3, 4 quilômetros a mais, mas quem está numa viagem, numa longa viagem, 3, 4 quilômetros não representa nada. Ele, ao invés de entrar no Tabuão, ali na Avenida Vereador Nelson Elias, e passar por dentro da cidade e subir a Rua da Aparecida ou a Avenida dos Inconfidentes, ele sair lá no trevo e pega o anel viário que vai sair no trevo lá do Bom Jardim.
Ô Mozart, e pegando o gancho, né, que você está dizendo aí, várias vezes lá na Boca Maldita se comenta por que não os ônibus que vêm da cidade de Guaranésia, Mococa, ou que vêm de São Paulo através de Mococa, por que que eles não entram no trevo da Vime e ali já está a rodoviária? Por que que eles vêm no Tabuão, que é uma rua, a gente diz que ela está
saturada.
Então os ônibus entram ali, sobem a Rua da Aparecida ou a Grande Avenida, ou Inconfidentes, e passa pela Grande Avenida. Nas noites de sexta e sábado é uma confusão danada. Eu sei que muita gente que pega o ônibus ali no Tabuão não vai gostar dessa medida. Principalmente os ônibus que saem da rodoviária destino a Guaranésia, Muzambinho, Alfenas. Mas, gente, a cidade cresce, o progresso vem. Quando se mudou a cooperativa para aquele lugar que a turma falava, mas é muito longe, hoje está dentro da cidade. Quando mudou o fórum municipal, todo mundo falou, é muito longe. Tinha aquela turma, né, Mozart? Eu, você, Carlinho Buffoni, outras turmas, que ficavam ali na porta do fórum, porque era perto da residência da gente, a gente sabia de tudo. Aí dificultou, mas progresso não tem como. Como a delegacia municipal tem que sair aqui do centro e ir para um lugar melhor determinado. A cadeia saiu, hoje está lá na penitenciária. Então, o progresso, aí que cabe o seguinte, a partir do momento que esses ônibus deixarem de passar pelo Tabuão, pelo centro da cidade, e vir direto para a rodoviária, que é uma rodoviária muito bonita, né, em relação à cidade de São José, Mococa, Alfenas, o Fenas fez uma rodoviária nova agora, mas a de Guaxupé eu acho que ela é mais bonita, mais confortável. e aqueles jardins em frente são lindos. Então é o seguinte, a Tuga tem que botar mais ônibus ali, toda hora, descendo da rodoviária, para vir aqui no centro. Então, e outra, e vice-versa. Então, quem faz compra ali no centro, no centro antigo, né? Porque o centro da cidade hoje é a Avenida Dona Floriana, mas o centro antigo é onde a gente morou e mora, né? Então, quem vir ali, aí vai ter que ter ônibus ali, com disponibilidade, para ir para a rodoviária pegar o ônibus, né? Então, ele não vai ficar ali no sol, na chuva, aguardando, porque ali, mesmo se Guaxupé vier criar um terminal urbano, ali não é terminal urbano, ali é intermunicipal, interurbano, né? É intermunicipal e, quiçá, interestadual. Mas eu acho que as coisas começam assim e vamos insistir nesse... eu acho que se o dia que tiver o outro terminal, tiver o outro, o anel viário, aí é o seguinte, aí você pode botar até ali a polícia rodoviária dirigindo as pessoas que chegam, falar, ó, meu amigo, aqui você entra à esquerda ou à direita. Você só vai entrar para o centro de Guaxupé se for passar lá, houver necessidade, se for passar na casa de um parente, ou se você for comprar no comércio, se for abastecer no posto de gasolina, aí é questão de tempo. E é persuasão, né? A gente sabe que nos países mais adiantados, é o seguinte, eles botam a norma e vão educando o povo. Para que, não é aquele negócio de impor na marra, caminhão não pode entrar dentro de Guaxupé, não sei o quê. Tem que ser... visualizado, que a gente sempre fala aqui que o bom senso cabe em todas as situações. Você imagina, o Mozart, em um período aí dos próximos 3-4 anos, a gente pode ter esses dois anéis viários funcionando?
Não tem dúvida nenhuma. Se conseguir o recurso, a dificuldade maior acho que é o recurso. Depois vai ter a desapropriação, essa coisa toda. Então, não é um projeto tão simples para ser concretizado. Mas tem que começar. Desde que tenha recurso, eu acredito que tenha bastante viabilidade e vai desenvolver a cidade... E vai desenvolver a cidade naquela região, né? Porque nós temos que pensar, se for a questão só para desviar o trânsito, também já existe um projeto de Muzambinho, saiu uma estrada, parece que até já conseguiram recurso para isso, para ligar com Caconde, asfaltar Muzambinho e Caconde, e depois já sai em Itaperatiba. Então, talvez, quem vem de mais longe, vem ali de Alfenas, ou daquela região... Antes de Muzambinho, se é para pegar para São Paulo, talvez aquela anel seja mais prático. Mas não tem dúvida nenhuma que isso, além de desviar o trânsito da cidade, vai melhorar a região, desenvolvimento, puxar desenvolvimento.
Tá certo. Leandro Vidal, você tem uma notícia aí de interesse nacional ou não?
É sim, notícia de interesse nacional. Já pergunta do ouvinte referente a esse último assunto aí do anel viário. Mas primeiro aí com Yuri Hudson da agência Rádio Web, manifestações pelo Brasil surpreende governo federal.
As manifestações que levaram dezenas de milhares de pessoas para as ruas em todo o país em plena segunda-feira são vistas com preocupação pelo governo federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, declarou na noite de segunda, ainda dentro do Palácio do Planalto, enquanto jovens protestavam na esplanada, que as manifestações surpreenderam o governo. Carvalho disse ao blog do jornalista Gerson Camarote que essa nova configuração dos movimentos que vai às ruas sem lideranças ou representantes únicos torna mais complexa as tentativas de diálogo.
Ela é surpreendente, sim. Agora, ela é a expressão de um novo momento da humanidade, a partir do que a gente verificou na primavera árabe, e que no Brasil chega... através desses movimentos que têm uma base material, têm uma base social e que se expressa de forma muito diversa daqueles movimentos clássicos ao qual nós estamos habituados. Por isso, a nossa necessidade de compreender, nos aproximar e dialogar com esses movimentos.
Em Brasília, mais de 10 mil pessoas marcharam em direção ao Congresso Nacional. A manifestação teve momentos de tensão. O principal deles foi quando um grupo tentou invadir o Congresso, mas foi contido pela polícia militar. Os protestantes, a maioria jovens, conseguiram subir a rampa do Congresso e ficar próximo das cúpulas do Senado e da Câmara. Neste ano, em Brasília, não houve aumento das passagens, mas os manifestantes protestaram contra os gastos desmedidos do governo com a Copa do Mundo. Na capital federal, não houve confronto direto com a polícia. Um dos líderes do movimento divulgou nota, agradecendo o serviço prestado pelo comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Um novo protesto está marcado para a próxima quinta-feira. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
É, voltamos com o Guaxupé em Foco, né? E vamos atender aqui dois ouvintes que ligaram aqui na Rádio Comunitária, e as perguntas são mais ou menos as mesmas, né? Então a gente vai unir as duas perguntas aqui. Uma nós já respondemos, né? Por que os caminhões não passam pelo sistema que se tem um anel viário? É, isso aí a gente já respondeu, né, Mozart? É que está faltando uma fiscalização maior e uma orientação, vamos dizer, uma orientação para que os veículos pesados passem ali. E a outra pergunta que nos traz é o seguinte, essa aqui a gente pode entrar em contato com a firma para saber, né? Por que a cooperativa não desvia seus veículos para o anel viário, né? Isso aí já foi feito aquele trevo ali, perto do posto ali, foi construído. A orientação era para que os caminhões da prefeitura chegassem e saíssem por ali. Mas não tem sido seguido, né? Então a gente vai tentar buscar essa informação junto à cooperativa e saber se tem sido cobrado, se tem sido determinado, para que haja essa o acordo, né? Vamos dizer, eu acho que o departamento de trânsito da prefeitura tinha que chegar conversar com a cooperativa e chegar a um bom termo, né? O que você acha, Mozart?
Nós já tivemos na gestão do prefeito Roberto Luciano, nós tivemos um contato com a cooperativa e eles foram muito acessíveis. Eles foram muito acessíveis e não, a cooperativa não criaria dificuldade nenhuma para que os caminhões, os containers, usassem o anel viário. Então, a cooperativa, quando conversamos com o pessoal que cuidava desse setor do trânsito, não havia obstáculo nenhum. O que houve foi até um movimento dos motoristas que moram em Guaxupé, que eles precisavam, na saída, passar em casa, ou para jantar, ou para pegar alguma coisa, então não podia sair pelo anel viário. E até teve um vereador que tentou propor uma lei municipal nesse sentido, mas houve um movimento dos motoristas contrário, e aí ficou parado. Mas eu acho que tem que ter um tipo de conscientização, certo? Ou os caminhões ficam na cooperativa e tem uma van ou um ônibus que faça esse transporte dentro da cidade para sair por lá. Eu acredito que tanto a exportadora como a cooperativa não vai colocar obstáculo nenhum nesse sentido.
É, gente, a gente vai dando sequência aqui. O próximo assunto que o Leandro vai falar aqui para a gente, que seria o quarto assunto, né? A gente vai comentar aqui esse assunto, só que o seguinte, antes de comentar esse quarto assunto, né, Leandro, nós vamos agradecer aqui ao nosso ouvinte, Luiz André. Ô, Luiz André, sobre o que você falou, está na pauta aqui, vai ser o sexto assunto que nós vamos comentar e nós vamos dar notícia boa para você e para a comunidade de Guaxupé, se a gente pode considerar essa notícia sendo boa. Então, qual que é a quarta manchete que nós temos aí, Leandro?
Quarta manchete é: promotor alerta calçadistas sobre o lixo descartado.
Mozart, você que trabalhou na área de meio ambiente, né? Você milita ainda como cidadão, faz um comentário sucinto para a gente aí.
A lei é muito clara que quem produz o resíduo tem que dar o destino final. Não é obrigação do poder público. Em Guaxupé, por tradição, a prefeitura recolhia os resíduos da indústria calçadista e, erradamente, por necessidade, que não havia outra solução, descartava esse resíduo no aterro controlado da prefeitura. E isso nós tivemos uns 2 anos, o conjunto do Ministério Público interferindo nisso, a Supran de Varginha, e nós fomos tentando com a SOCIG uma solução. E a solução que saiu agora é o que nós vínhamos prevendo que teria que fazer. Guaxupé não teria condições financeiras de fazer um aterro para esse nível, certo? Vai ter que ser feito o aterro sanitário, mas para o resíduo residencial, o lixo doméstico. Agora, o lixo industrial é um custo muito caro e fica difícil. Então, isso é uma atitude muito boa, pelo que eu vi pelos jornais, o Ministério Público, o doutor Cláudio e o pessoal da SOCIG arrumaram uma solução, que isso é muito importante para as indústrias e para a Guaxupé.
Leandro Vidal, estamos falando aqui há 30 minutos, esperamos que estejamos agradando aos nossos ouvintes, porque é assuntos importantes para a rádio comunitária e para a população, né? Mas tem um intervalozinho para a gente beber uma água, tem música aí, tem alguma coisa, Leandro Vidal?
Evidentemente, J. Araújo, a gente agora vai para o intervalo musical com Ginga, Par ou Ímpar.
Intervalo musical. Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. apoio cultural.
Domingo, a cultura hip hop invade o seu rádio. Programa Voz Ativa. O melhor do rap. Todo domingo, às 6 da tarde.
Firmeza.
Voz Ativa.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143. Telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel? Eu sei. Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Brahma apresenta o evento mais esperado do ano. Expo Agro 2013. De 5 a 14 de julho em Guaxupé. Dia 5, Jorge e Matheus. Dia 6, João Neto e Frederico. Munhoz e Mariano. Dia 7, Zé Ricardo e Tiago. Cristiano Araújo. Dia 10, João Paulo Molim. Entrar a Franca. Dia 11, início da etapa Brahma Super Bowl PBR. E Humberto e Ronaldo. Dia 12, Gustavo Lima. Naldo. Dia 13, da M. Thiago, Fernando e Sorocaba. Dia 14, Milionário e José Rico. São 12 shows para você. Expo Agro Guaxupé, de 5 a 14 de julho. Ponto de venda em Guaxupé. Banca Martins, 3551-3912.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Faroeste Caboclo, original, gênero drama, classificação 16 anos, nas sessões das 19 horas e 15 horas. E também o filme Se Beber Não Case 3, dublado, gênero ação, classificação 14 anos, nas sessões das 17 horas e 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 56 minutos.
Voltamos com o Guaxupé em Foco, aí terminando, já está chegando a hora do almoço aqui perto, a gente já sente, né, Leandro, o cheiro de comida, aquele feijãozinho caprichado, né? E ninguém é de ferro, né? O Leandro está aqui desde as 7 horas da manhã. Ele chegou de São Paulo, veio direto para cá para trabalhar. A gente está correndo atrás das notícias. Mas isso aí faz parte da vida da gente. A gente quer trazer as informações, as notícias para você da Rádio Comunitária. Olha, nós temos aqui duas informações que saíram nos jornais, é muito importante. Olha, a Prefeitura abre 62 vagas seletivas. Nessa segunda-feira, dia 17, olha, presta atenção, você que está desempregado, que foi demitido ou primeiro emprego, olha, a Prefeitura está iniciando as inscrições dos candidatos interessados em 62 vagas disponibilizadas para o cargo de auxiliar de serviços gerais masculino, eletricista, encanador, funileiro e pedreiro. Olha, gente, ó, serviços gerais, quer dizer, você não tem ter muita experiência, profissão determinada, mas lá você vai fazer muita coisa boa para a comunidade. Eletricista, encanador, funileiro e pedreiro. As inscrições serão até o dia 28 de julho. E a prova vai ser dia 7 de julho. As inscrições até 28 de junho. E as provas, dia 7 de julho. Olha, tem muito tempo para você se preparar, para que você comece o segundo trimestre com emprego, carteira assinada, recursos médicos, aquela coisa toda. E uma outra informação que nós temos aqui, muito boa para você, que toma circulares, ali no antigo mercado municipal, aquela mini terminal urbano, está sendo reativado, nós passamos lá, demos uma olhada. Você poderá ficar lá aguardando o ônibus passar ali. Você não pegará chuva, nem sol e nem sereno. E o mais importante, ali tem dois banheiros, masculino e feminino. Acredito que eles estão fazendo para as pessoas de necessidades excepcionais, né? Aquelas cadeirantes, aquela coisa toda. Então, e do lado ali, você pode tomar um refrigerante, uma água, tomar um café e pode aguardar a passagem de ônibus ali que vai te levar para você, para a sua casa, depois de uma jornada de trabalho ou de compras. Mas o assunto que está predominando em todo o Brasil, e Guaxupé não pode de maneira nenhuma ficar fora, é o assunto que vai encerrar a nossa programação, mas é um assunto que bate fundo em todos nós brasileiros. Qual que é o tema, Leandro Vidal?
Nossa última aí é: o povo de Guaxupé sai às ruas. O povo sai às ruas. E em Guaxupé?
É uma pergunta, né? O povo, os brasileiros estão saindo às ruas para contestar várias coisas. E a pergunta que fica no ar, se em Guaxupé vai aderir, porque não é só nas capitais, no interior do Brasil todo, muita gente. No âmbito nacional, começou com o aumento das tarifas de ônibus, mas depois ele foi tomando proporções maiores. O povo está saindo nas ruas, questionando os gastos altíssimos com os campos que servirão, né, os estádios que servirão para a Copa do Mundo, e principalmente com a corrupção. Eles estão pegando pesado contra os deputados estaduais, federais, vereadores. Ontem tentaram invadir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, passearam, né, entre aspas, em frente ao Palácio do Morumbi, né, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Aí houveram, né, alguns excessos, isso a gente é contra, mas o povo brasileiro, olha, é muita gente que está saindo nas ruas, não é pouca gente, não. É lógico que tem infiltrado alguns punks, algumas pessoas que não deveriam estar lá. E uma coisa que eu acho muito importante, Mozart, Leandro, ouvintes da 87, é o seguinte: ontem os líderes das manifestações não estavam permitindo que o pessoal de uns partidos aí de extrema esquerda tirasse proveito, pediu para que eles tirassem as bandeiras. Então, eles querem dizer, o que eles querem dizer é o seguinte, que a reivindicação é do povo e não é política. Porque tem gente falando, quer derrubar o prefeito de São Paulo, o Haddad, quer derrubar o governador Alckmin. Eles não estão pensando. É lógico que tem as pessoas que se infiltram ali. Agora é o seguinte, quando a gente vê isso, dá vontade de sair na rua também, mas a gente não vai pegar um ônibus e ir para São Paulo, pegar um avião e ir para Brasília. O Leandro esteve lá no final de semana, ele deve ter presenciado muita coisa. Mas a gente tem que fazer a nossa, a Guaxupé tem que participar, né? Inclusive, as pessoas mais alegres de Guaxupé falam que Guaxupé precisa ter tá, sua parada gay também. Tudo bem, todos são direitos de todos, né? Porque não precisa ir São Paulo participar da parada gay. Agora, voltando ao assunto sério, Mozart Faria, você que conhece tudo, conhece bem Guaxupé, como a gente, conhece menos um pouco, se houvesse uma passeata em Guaxupé, se todos nós, não é só estudante, não, é os operários, os trabalhadores, e essa passeata, diríamos assim, essa manifestação espontânea, né, não tem que ter classe social, não tem que ter idade, nada. Ela tem que ser partido do povo em benefício do povo. E eu entendo, o povo não é só quem é menos favorecido. O povo são todos, todos. Não é porque a pessoa se deu bem na vida que ele deixa de ser povo. Na íntegra, no íntere dele, ele é povo, né? Então, eu tenho certeza que se houvesse, e houver, eu acredito que vai haver, uma passeata em Guaxupé, a primeira placa seria abaixo a taxa estapafúrdia da prefeitura através da Copasa de 50% acima da conta de luz para tratamento de esgoto. Isso eu tenho certeza que haveria na conta de a conta de esgoto 50% sobre o valor da conta de água, né? Aí eu pergunto, já que é um pacote, haveria também sobre questionamento, sobre as tarifas de ônibus de Guaxupé, porque a gente tem que fazer o que da nossa cidade, da nossa região. E também da saúde, haveria questionamento sobre a saúde, Mozart?
Não tem dúvida. A questão da saúde é no país todo, né? A gente sabe que isso, como os recursos são centralizados mais no governo federal, ele vai passando para o estadual, estadual para o município. Então, o município que está mais em contato com o povo é o que tem a cobrança maior. O poder executivo municipal é o que é mais cobrado quando o problema é dentro da cidade. Mas eu acho que tem que fazer, sim, uma reivindicação, certo, nessa questão. Na questão da Copasa, essa taxa de esgoto que é cobrada, eu acho que isso tem que ter um movimento. Se não quiser fazer um movimento de rua, eu acho que a população, o povo, tem que ir na Câmara Municipal, que é a casa do povo, cobrar dos vereadores uma posição sobre isso, arrumar uma solução, já que está feito O contrato com o governo do estado e a Copasa para cobrar essa importância, mas tem uma série de irregularidade nesse contrato que, se houver interesse por parte do Poder Legislativo e Executivo, eu acredito que dá para mudar alguma coisa. Aí é uma questão de enfrentamento e de interesse político. A questão da saúde, a gente vê o empenho da prefeitura em tentar solucionar, tal, aos poucos vai solucionando também, mas vai aumentando os problemas, então por isso que não há uma solução. E a outra questão do pagamento da tarifa de ônibus urbano, que também, se puder abaixar, é uma forma de ajudar a população. O governo federal já ajudou aí abaixando um pouco a tarifa de energia elétrica. Então, nós temos que ver. Agora, eu acho que, eu entendo, no meu entendimento, que esse movimento todo, eu acho que depois do Fora Collor, é o primeiro movimento nesse tamanho que tem, certo? Eu, como cidadão, na época participei em São Paulo das eleições diretas já, e participei também não era a cara pintada, porque a idade já não permitia, mas dentro de alguns movimentos que a gente participava, em algumas entidades, a gente teve essa participação no sentido do Fora Collor aí, que foi muito importante, muito significativo para o Brasil. Mas o que acontece? Hoje nós temos a corrupção no poder, certo? Mas hoje não tem ninguém nomeado. Os vereadores são eleitos, os deputados estaduais são eleitos, os deputados federais são eleitos, os senadores são eleitos, o presidente da República é eleito, o prefeito é eleito, o governador é eleito. Então, o povo que escolhe. Então, o povo tem que ter a conscientização na hora de escolher seu candidato. Certo? Ver o passado dele, se ele tem um passado limpo, certo? Que seja pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje está tomando um outro caminho, certo? Haja vista a questão do mensalão aí, que houve processo, não houve ainda uma solução definitiva, mas já houve uma reação nesse sentido. Para que os políticos respeitem o povo, para que nós não tenhamos que fazer esses movimentos e até com certa violência.
É isso aí, Mozart. Nós queremos agradecer a participação aqui dos nossos ouvintes que questionaram essa parte aí. Um abração para o Luiz André lá no Parque dos Municípios, para a ouvinte Mirtz, para o Marco Antônio, que ligou aqui também sobre esse assunto. E nós vamos, para encerramento, vamos repetir os temas que a gente acha que talvez a população... Você usou uma palavra, Mozart? Enfrentamento. Eu... apenas esclarecendo que esse enfrentamento deve ocorrer numa segunda situação, terceira, quando não são tomadas as medidas a tempo e a hora. Então, em princípio, seria uma reivindicação mostrar para os poderes constituídos que o povo está carente disso. Aí chama-se para uma negociação. Então, os temas que seria abordado, com certeza... seria a taxa da Copasa, né, do esgoto, que é sobre a taxa de água, possivelmente a tarifa de ônibus, que poderia ser subsidiada aí pelo governo estadual, municipal ou federal, a saúde, para que haja um engajamento maior de todos aí, e um outro tema que já tem sido tomado providência pela Prefeitura Municipal de Guaxupé é a parte da segurança. Inclusive, está havendo um curso aí da Polícia Militar para caixas, funcionários de banco e de lotérica, essas coisas, para que evitem. Porque, gente, olha, os jornais de Guaxupé destacam aí no mínimo duas páginas para notícias policiais. Então, vamos torcer para que isso dê certo. E nós vamos, de minha parte, eu vou encerrando aqui o programa de hoje. E o Mozart tem 30 segundos para fazer o seu encerramento. Aí, na sequência, voltamos com o Leandro Vidal.
Eu só fui fazendo uma referência à questão do enfrentamento. Eu não falo em enfrentamento físico, porque eu sou contra qualquer tipo de violência física. Eu falo em enfrentamento político, porque a Copasa, o que acontece? A Copasa é do governo do Estado. Então, aí saber, não ter medo de enfrentar o governo do Estado em benefício da população de Guaxupé. Então, eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, agradecer os ouvintes da FM, agradecer o Leandro e o Juracélio, e boa tarde a todos.
Gente, eu já havia me despedido, mas tem uma notícia aqui muito importante. Para nós é muito importante, para toda a população de Guaxupé. Nós recebemos aqui a Folha Regional de Muzambinho e na última página dizem que o importante, as notícias importantes são na primeira e na última página, né? Nós temos aqui toda quarta-feira uma equipe que faz entrevistas com pessoas competentes na nossa cidade para falar sobre os assuntos que interessam da comunidade. E é coordenado pelo Espaço FAT da Unifeg. Nós temos uma parceria. E na semana passada foi feita uma entrevista com o Saulo, que falou sobre sintomas e tratamento da hanseníase, né? Então, o jornal de Muzambinho, né, trouxe a notícia aqui. Fisioterapeuta fala sobre hanseníase no espaço FAT na Rádio Comunitária e tem as fotos aqui. Nós agradecemos ao nosso amigo lá da Folha Regional de Muzambinho, destacando um programa da Rádio Comunitária de Guaxupé. Amanhã tem espaço FAT novamente. Gente, até a próxima.
Guaxupé em foco, em defesa da nossa gente.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Doze horas e 11 minutos. Ouça nossa rádio também pela internet, acessando nosso site www.87fm.com.br. Em nosso site, além de você poder ouvir a nossa programação, você pode ouvir este programa Guaxupé em Foco. Se você que não conseguiu ouvir ou perdeu o programa, você pode entrar em nosso site e ouvir diretamente. Se você não tem tempo de ouvir, é só fazer o download do programa e ouvir a hora que você quiser. Guaxupé em Foco fica por aqui, mas ele volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações para você. Lembrando que amanhã tem Espaço FAT, a faculdade aberta da terceira idade. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
A informação é rápida e muito precisa. Já a gente teve reclamação do Alô, comunidade. A gente já estava encerrando o Guaxupé em Foco, mas a gente teve que dar uma parada urgente para atender um telefonema aqui para ver o que, que é. J. Araújo tem as informações.
É, nós voltamos aqui, né? Alô, comunidade da Rádio Comunitária, está sempre atuante. E o nosso ouvinte, Léo, falou para acrescentar nesses... se houver uma passeata em Guaxupé, nas reivindicações, que seja questionado o valor que a Câmara Municipal recebe mensalmente. O valor é muito alto para os padrões de Guaxupé. Esse dinheiro vem da Prefeitura e esse dinheiro poderia ser, segundo ele, melhor utilizado. Ô, Léo, a informação que nós temos aqui, já vou te adiantar, porque eu, Mozart, a gente fica lá na Câmara Municipal quase o dia todo para pegar informações para vocês, ouvintes. O prefeito já entrou em contato com o Miguel, o presidente da Câmara, para que, por lei, a prefeitura tem que transferir o dinheiro para a Câmara. Mas aquele dinheiro que não foi usado, não precisou dele, tem que ser devolvido. E parece que o Miguel já está negociando devolver R$500 mil para a prefeitura. E agora nós vamos acompanhar aonde esse dinheiro, os R$500 mil, serão utilizados. Nós agradecemos o Alô Comunidade, o nosso ouvinte Léo, e nós falamos novamente, né, Leandro? Quem quiser reclamar de qualquer coisa, é só ligar na Rádio Comunitária 3552-6038 e falar com o Leandro aqui, que a gente bota no ar.
Beleza, mais informações durante a nossa programação, meio-dia e 14. Tchau para todo mundo.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.